As melhores estradas estão em São Paulo? Estão. Mas também os custos maiores estão em São Paulo. Tudo está em São Paulo. Agora, eu acredito, senador, eu não vim ser técnico. Eu vim discutir aquilo que eu discuti com o senhor exaustivamente, com o outro senador, com a doutora Jacqueline, com o procurador, com o Festino. Faustino não, Festino Carrijo. Então, chorei com essa senhora, com essa mulher, na Câmara do Senado, no Senado. Discuti muito com o Jonas, que está ali sentado, para tentar achar um mecanismo mediado, mas não tivemos sucesso, nem ele, nem nós. E agora, essa lei não pode ficar do jeito que está. Do jeito que você está colocando, todos esses meios que vão chegar mais ainda. Porque não vou pactuar, nem compactuar com essas mortes que vão continuar acontecendo. E deixando bem claro, é um paizinho que eu nunca vi igual, senador. O capital, o agronegócio, ditando regra de novo dentro do Brasil. O senhor conhece algum porto indústria no Brasil? Não, né? O nosso suco de laranja sai como lá para fora? Sem batelão, sem porão de navio, e lá sai na caixinha longa vida do navio para lá e para cá, e volta para o Brasil. Que tristeza, né? Aí a família do grande agricultor aqui vai bem, e o de lá se diverte. Quando é que a gente vai mudar essa concepção do povo brasileiro? De procurar o que é melhor para nós, mas não ficar sendo usado por massas na rodovia. Nós temos que ir para a rodovia mesmo, bater panela, que nem eu vi quando o bicho pegou, da própria mulher do caminhoneiro, está lá levando bomba, que nem foi em São Paulo, que nem foi no Porto de Santos. Mas sabe qual foi o único caminhão que queimou? Foi de uma empresa com seletista dentro. De autônomo nenhum queimou, sabia disso? Não? E não vai me caber falar aqui o porquê disso. Porque eu conheço tanto os presidentes dos sindicatos autônomos como dos seletistas, que eu convivo com 84 sindicatos dentro daquela federação. Então, nessa hora, eu tenho que olhar no olho de cada caminhoneiro e falar qual é a realidade nossa na estrada. A Dilma ainda vai pensar nas licitações e quando nós vamos ter o nosso cantinho para parar. Aonde vai estar o médico para nos atender? Para medir a pressão. Quem vai nos fiscalizar quando nós estamos andando? Eu vejo a companheirada parada na estrada, senador. Para, desce, estica a perna, acende um cigarrinho, toma um mate, faz qualquer coisa e cai na estrada, mas está cumprindo. Já cumprindo a 1269. Agora, o que eu não vejo é o embarcador ir lá e falar assim, ó, o teu frete merece isso. O óleo diesel subiu, você tem que usar o B10, você tem que usar não sei o quê. Ninguém está discutindo isso. Ainda tem um atravessador. Dentro da lei, vieram discutir o frete, se é poupança, se é seguro. Pô, teve até levado isso para outro campo. Não para o campo da profissão do motorista. Era só o que a gente queria. Era só regulamentar a profissão do motorista. Dali para frente, discutiria em outro campo, mas não. Enfiaram o jabuti dentro da lei e acabaram com a gente, senador. Desculpe, mas eu tinha que falar e nós vamos para Dinho. Um abraço.
Esse foi o presidente da Federação dos Trabalhadores Rodoviários do Estado de São Paulo, Valdir de Souza de Pestana, que toda vez que vem aqui fala exatamente o que ele pensa. Mas esse é o objetivo, senão não tinha razão de ter essas audiências públicas. É, agora passamos a palavra ao doutor Adélio Justino Lucas, procurador do trabalho da 10ª Região. E como havíamos combinado, o governo fala no encerramento.
Bom dia, senador Paulo Paim. O Ministério Público do Trabalho, mais uma vez, agradece a Vossa Excelência de poder participar dessa audiência pública por intermédio desse Procurador Regional do Trabalho. Quero dizer a Vossa Excelência e a todos que estão aqui presentes, que cumprimento em nome de Vossa Excelência, que o tema hoje sugerido para essa audiência, ele refere-se mais a uma questão mais econômica e menos técnica que caberia ao Ministério Público do Trabalho. Entretanto, a edição desta lei, creio eu que veio ferir de morte um trabalho longo e discutido por muito tempo até a edição, a promulgação da lei dos motoristas. Acho que houve um equívoco profundo no entendimento, na construção desse movimento e dessa lei, desconstruindo uma lei que veio para dar um diploma legal àqueles trabalhadores que viveram por muitos anos, mais de 5 décadas aqui, sem o estatuto profissional. Trabalhamos todos muito forte no sentido de gerar e possibilitar a criação da linha dos motoristas. Vossa Excelência, diversas vezes já participei com Vossa Excelência nessa comissão e com os trabalhadores, com o patronal, com a categoria laboral, e conseguimos dar uma formatação jurídica que era necessária ao trabalhador motorista. Houve uma confusão no sentido de introduzir, como o nosso doutor Pestana acabou de dizer, um jabuti numa lei que não precisava ter sido mexida. Evidentemente que aquela construção, ela foi originária, como o senador José Medeiros disse aqui, de uma atuação de um colega nosso do Ministério Público do Trabalho no estado de Mato Grosso, em Rondonópolis, não é isso? E esta ação civil pública que gerou veio para Brasília e coube a mim a sua condução aqui no Distrito Federal. E nós optamos, conversei com a Federação, com a Confederação dos Trabalhadores, com a CNT, naquele momento, nós preferimos, ao invés de um julgamento que apenas regularizasse ou regulamentasse ou dissesse judicialmente que naquele processo que as horas trabalhadas seriam tais e tais, preferimos construir uma lei que viesse dar uma formatação jurídica na questão que já andava por muito tempo. E só no Ministério Público, a nossa construção e participando de audiências, foram mais de 8 meses ou 9 meses, quase 10 meses, para gerar essa lei. Tivemos a felicidade, por intermédio do senador Paulo Paim, de entregarmos um trabalho pré-pronto, elaborado, né, salvo engano, naquela ocasião, para integrar um substitutivo do senador Ferraço. Exatamente. Que gerou uma aprovação da lei por consenso, tanto nas duas casas, o que foi uma maravilha. Ela poderia ter algumas incorreções, poderia ter sido corrigida, mas de nada desconstruída. Eu quero dizer aqui que a nossa preocupação como membro do Ministério Público vai muito na linha que a doutora Jaqueline disse aqui. Chama-se jornada de trabalho. Jornada de trabalho é a moldura jurídica que nós precisamos trabalhar. Hoje, essa jornada de trabalho é para o trabalhador do volante. Agora, a formatação da remuneração do frete, disso, daquilo, são outros aspectos econômicos que devem ser tratados nas esferas corretas e não desconstruir uma jornada. Imagine só, naquela ocasião, lutamos para até tentar constitucionalizar a questão da jornada, porque lá na lei do motorista, que foi editada, que foi alterada, nós colocamos que seria jornada constitucional, a jornada constitucional, para tentar evitar qualquer momento fazer qualquer tipo de alteração, apesar de ser uma lei ordinária. Né? Hoje, o que aconteceu? Voltaram para a lei uma jornada de 8+4, que para nós, naquela ocasião, nós tínhamos essa demanda do patronal. Nós, do Ministério Público, que redigimos aquela lei a 4, 6, 10 mãos, não autorizamos, não concordamos com aquela redação. E colocamos 8, excepcionalmente mais 2. Porque existiria situações que poderia haver essa necessidade. Então, inclusive, na questão da jornada de trabalho, da jornada 12 de 36, que hoje ela veio de uma maneira aberta, nós fechamos. Nós fechamos no sentido de, observando a sazonalidade, a necessidade, as situações de estados com a malha viária deficitária, recebi muitas ligações de colegas meus do Mato Grosso, de Rondônia, olha, mas para sair daqui, para chegar em Porto Velho, eu preciso, não dá. Então, eu falo assim, leva isso a acordo, a convenção coletiva, porque você trata de uma questão regional específica para poder equacionar esse problema. Então, o Ministério Público do Trabalho, nesse sentido, é evidentemente um escravo da lei. Ocorre que há situações que nós não podemos concordar com essa jornada excessiva. Por quê? Porque aquele caminho de regularização da jornada de trabalho, que é a nossa maior moldura, ela nasceu de uma constatação fática que os trabalhadores do volante estavam, como foi dito pelo senador aqui, José Medeiros, tomando medicamentos, drogas ilícitas,
para manter-se aceso no volante, trabalhando diuturnamente para chegar ao ponto, para sair daquele ponto e chegar ao ponto de descarga. E foi constatado também, que a doutora Jaqueline disse aqui, nós temos a constatação fática dessa realidade que o motorista, para cumprir ou para ganhar ou para cumprir a jornada, aquela entrega, tem de se drogar. Só que aí vem o perigo, senador. O perigo vem aí porque aquele motorista que está no volante drogado, usando por uma necessidade, até um estado de necessidade, remuneratória ou por cumprimento de ordem, colocando a sociedade inteira sob risco. Aqueles que estão trafegando nas estradas, passando por dentro da cidade, uma carga pesadíssima, excesso de carga nos eixos, e nós estamos diante de uma situação que ela precisa de ser revertida. Nós procuramos, naquele primeiro momento, senador Paulo Paim, traçar para o empresariado uma segurança jurídica de que aquela jornada era aquela jornada, e não criar um passivo trabalhista para as empresas, porque do jeito que está, vai gerar a incerteza do que ele pagou, do que ele deverá pagar, do que ele poderá ser acionado. Por quê? Porque há situações aqui, por exemplo, no caso do caminhoneiro auxiliar, ele é um trabalhador subordinado, quer queira, quer não, amanhã ou depois da manhã, isso vai chegar na justiça, vai gerar mais um passivo trabalhista para esse autônomo que está aqui hoje alegando dificuldade. Então, nós temos que ser claros, nós não podemos tapar o sol com a peneira. Precisamos saber que aquilo é uma relação jurídica, aquilo é uma relação de emprego, de trabalho legal, e que vai ser declarado um dia, com as consequências para aquele que já está em dificuldade. Então, nós precisamos de trazer isso aí bem às claras. Ficamos bastante preocupados também com o tempo de direção. É uma preocupação profunda, porque nós saímos daqui, dirigimos num carro confortável, 2, 3 horas, nós já estamos aí mais ou menos amarrados, piados, precisamos de levantar, movimentar, descansar. Não, agora aumentou uma responsabilidade de um motorista que está transportando uma carga de responsabilidade, dirigir mais e mais tempo, em estradas ruins. E como que fica essa fiscalização até das 5h30? Porque antes nós era 4 horas com 30 de parada, podendo fracionar se as 4 horas não fossem completadas. Então, senador, nós entendemos que esta lei, ela veio para prejudicar aquelas conquistas que foram introduzidas na lei do motorista, inclusive com redução de valores de remuneratórios, que também não cabe a mim, inclusive com o que é pior também, com a violação do direito do trabalhador à higiene, à saúde, nos pontos de embarcação, porque foram desonerados alguns pontos de embarque, ficando responsabilidade só alguns setores. Nós precisamos de acertar isso aí, porque isso vai gerar também no futuro um passivo trabalhista. Quero dizer ao senador Paim que, no caso, outro gravame é o tempo de espera. O tempo de espera, ele foi mudado. Então, o trabalhador, o tempo de espera já começa dentro da própria jornada. Eu estou trabalhando, de repente eu tenho de parar para uma fiscalização, aí eu entro em stand-by. Então, isso não pode acontecer. Isso vai ser declarado também jornada de trabalho. Hora extra com as consequências. Por aí. Então, vocês devem ficar atentos que o restauro de muitos aspectos da lei, ela deve acontecer ou deve ser reparado na intelecção jurídica quando um juiz for interpretar o caso ou caso a caso. Essa insegurança jurídica é que nós devemos abolir. E mais, o que nós estamos procurando sempre e o que tivemos sempre como foco naquele momento da elaboração da lei foi exatamente o seguinte: a segurança jurídica e evitar as mortes no trânsito com esses caminhoneiros trabalhando com jornada excessiva. Não sei se meu tempo já está encerrado, senador.
Não, você tem 5 minutos ainda.
Tem 5 minutos. Bom, mas o que o Ministério Público quer alertar e dizer é o seguinte, que no aspecto que ocorreu a movimentação, nós não temos ingerência nenhuma. Nós temos a preocupação e lutamos muito da forma que podemos, no sentido de preservar a questão da lei dos motoristas, que ela não cause interferência no movimento de vocês, que é justo. Que eu vejo que é um movimento por preço de carga, por preço de frete, melhora as condições de trabalho, segurança, etc. Não tem interferência. Até porque os seletistas também se beneficiam disso. E vice-versa. Eu acho que Jaqueline foi feliz. Aqui é uma categoria única, dividida em atividades de trabalho. Categoria única. Vocês devem unir. Unir para quê? Para ter um estatuto, como até o senador disse, numa lei geral, ser especificado o que, que é isso, o que, que é aquilo, o que é para o autônomo, o que é para o transportador de minério, de chumbo, de nióbio, de urânio, o que ser. Ou graneleiro, ou canavieiro.
Ou carne, por exemplo.
Né? Ou carne, né? Exatamente, é preciso. Agora vocês têm de unir e não separar, e não desconstituir uma lei. Agora, o fato de... ter desconstituído muitos aspectos importantes da lei, eu acho que isso é um retrocesso. Retrocesso porque retira conquistas. Eu acho que cabe aos trabalhadores reconquistá-los. Naquilo que nós entendemos que é inconstitucional, trabalharemos para assim o fazer. Mas queremos sempre tranquilizar no sentido que sempre o Ministério Público terá de trilhar os caminhos da legalidade. Nada afoito e queremos trabalhar no sentido de que... as coisas possam ser equacionadas quando houver as dificuldades, as sazonalidades e as questões específicas de cada segmento de transporte. Senador, eu agradeço a Vossa Excelência mais uma vez em nome do Ministério Público e digo que estamos sempre à disposição em colaborar e dizer da nossa felicidade. Eu sinto, talvez eu possa exagerar, mas eu sinto, saio daqui com a sensação do 7-1, numa lei que nós construímos, entregamos e vimos Vossa Excelência entregar também juntamente conosco, ao senador, então senador Clésio Andrade, que era presidente do CNT, para levar ao
aqui
senador
nessa mesa.
Então, sinto essa sensação, mas quero revertê-la, porque nada é permanente, a gente pode mudar. Muito obrigado.
Muito bem, procurador do trabalho da 10ª Região, secretário do Trabalho, doutor Adélio Justino Lucas. Eu vou fazer aqui uma leitura para que aqueles que estão assistindo e mandando para cá, saber que nós estamos lendo tudo que é que chega de forma resumida, claro. O Marcos Amaral, por que não se faz um cadastro nacional de associações para que não haja oportunistas e também fazer um cadastro nacional de agenciador de carga, pois esses são os que mais se aproveitam dos caminhoneiros. Que se ganhasse um valor alto sobre a carga... mas acaba repassando uma pequena quantia. Quer dizer que o agenciador, que ele quer dizer que fica com a maior parte, segundo ele aqui. Depois vocês poderão comentar, responder, enfim. O meu papel aqui é ser transparente e ler tudo que chega. Sobre a audiência pública, esse aqui foi o Marcos Amaral. Ah, não, tem aqui, vou ler também, sim. Senão vou dizer que eu não li essa aqui. Carlos Henrique Florenzano. Quanto à questão dos pedágios, diz ele, a presidente da República afirmou que os pedágios que possuem alta tarifa são os das concessões feitas no governo anterior. Entretanto, existe o Instituto da Encampação, que é a retomada dessas concessões pelo poder público, porque a medida não foi tomada. Ele também lembra isso aqui. Sobre a audiência pública, agora, esse aqui eu já li que é o Carlos Henrique Florenzano, né? Sobre a audiência pública dessa segunda-feira, a respeito da situação de caminhoneiro do Brasil, o cidadão comenta que a maioria dos postos cobra taxa para que o caminhoneiro tenha o direito de fazer ali a sua higiene pessoal. O que, em sua opinião, é um absurdo. Diante dos postos, já é que os caminhoneiros têm o direito de realizar sua higiene gratuitamente. É mais do que justo isso aqui, né? Um absurdo. Se eu encosto o meu carro num posto, eu vou lá e uso tudo que eu bem entender. E o caminhoneiro é discriminado, então. Quando eu digo qualquer veículo...
O caminhoneiro não abastece naquele posto, não traz nenhum lucro.
Não, tudo bem. Eu sei. Muitas vezes, quando eu pago num posto de gasolina, e não só eu, e os meus funcionários também, muitos deles são peões, e às vezes pago só para ir no banheiro. Eu não vejo por que proibir que eles possam ir no banheiro. Eu vou abrir o espaço para todos depois, só para não suscitar o debate agora. Agora, não tem como não deixar o cara ir no banheiro, é isso que eu estou levantando aqui. Ou tomar um copo d'água. É isso que eles estão pedindo aqui. É isso que ele está dizendo, e eu acho que ele está coberto de razão. Claro que os postos de parada, com toda a estrutura, seria o essencial, que o Rich mesmo tem me falado tanto aqui.
Reivindicação dele aí, que tem postos de combustível que chega a cobrar R$10 para os motoristas.